Estamos agora com 7 horas e 39 minutos, a temperatura atingiu agora os 10 graus e meio. Este é o Conectado, ligado na informação. Bom dia para você que já nos acompanha nesse início de semana e início de mês também, né? E eu quero chamar a atenção daquelas pessoas que estão sempre na expectativa para saber informações sobre o atendimento do INSS. Agora é hora de você tirar as suas dúvidas, pode mandar os seus questionamentos aí pelo WhatsApp, porque nós estamos recebendo a gerente do INSS de Lagoa Vermelha, a Geisa Paiva da Silva, para que a gente possa falar sobre algumas alternativas que estão surgindo na questão do atendimento. Geisa, vai tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, estamos aqui hoje para falar de algumas coisas que estão acontecendo, né, que tendem a facilitar a entrega de algumas exigências que estão sendo feitas pelo INSS.
Que alternativas estão sendo possíveis serem realizadas?
Bom, nós tínhamos anteriormente os canais remotos, né, onde as pessoas poderiam incluir os documentos que são necessários para análise e concessão dos seus benefícios pelos canais remotos, que seria no telefone 135 e pelo próprio site do Meu INSS. Né? Agora, após um plano piloto que foi feito em São Paulo, o INSS estará adotando a urna expressa, né, que seriam a entrega de documentos em envelopes fechados, cópias desses documentos que são exigidos para análise do benefício. Então, existirá uma urna, né, onde poderão ser depositadas essas exigências.
E onde vão ficar essas urnas, Geisa?
Essas urnas, a princípio, elas vão estar na própria agência. Né? Algumas das nossas agências aqui adotaram esse tipo de ação. No caso, Lagoa Vermelha também vai fazer. Né? E, então, ela estará na frente da agência, né, onde vai estar de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 13 horas da tarde.
E as pessoas podem, com maior tranquilidade, deixar ali seus documentos, né?
Isso, esses documentos serão depositados em um envelope fechado. Existe um formulário que está disponível junto à urna para que a pessoa informe quais os documentos que ela está deixando. E também os seus dados de endereço, telefone, né, todos os dados para que a gente possa identificar de quem a quem se refere a exigência.
Esse cuidado ele é muito importante, né, Geisa?
Bastante, bastante, porque a pessoa não é só ir lá e depositar na urna de uma forma solta. Nós temos que ter essa documentação num envelope, até para preservar, né, esses documentos, e junto a isso que a pessoa tome o cuidado de preencher o formulário de forma correta e colocar dentro do seu próprio envelope.
É uma urna que vai estar segura, só vocês vão ter acesso lá.
Isso, na verdade ela fica na frente da agência, né? Ela está na frente da agência e o pessoal da vigilância está ali para cuidar, né, dessa documentação. Na verdade, assim, o que acontece? Só serão entregues, só devem ser entregues cópias dos documentos solicitados. Não se deve deixar nada de documento original, porque depois que forem digitalizados, esses documentos vão ser destruídos. Então a gente pede que as pessoas não deixem documentos originais, porque até porque nós não temos como passar recibo daquilo que está sendo deixado ali.
E nem tão pouco fazer a devolução depois.
Nem tão pouco a devolução desses documentos. Eles serão destruídos após a digitalização do processo.
Bom, a população vai continuar sem ter aquele acesso interno.
Isso.
É importante que fique claro. É ali mesmo na frente, a pessoa deixa o seu documento e depois aguarda um retorno, Geisa.
E aí, assim, assim que a gente fizer a digitalização, nós vamos informar isso no próprio sistema. Então, a pessoa acompanhando pelo app ou pelo site, ela vai poder ver que foi inserido aqueles documentos ali, né? E ela vai acompanhando também, pode acompanhar pelo 135 também. E aí, o servidor que está analisando aquele processo, ele vai receber essa documentação via digital e vai poder dar continuidade ao processo.
Hoje está se usando muito os termos americanizados, né?
Sim.
E até dizendo que é um sistema meio que drive-thru mesmo.
Isso, lá em São Paulo também foi chamado
usando,
assim.
Sim.
Um drive-thru, uma urna de. Uma urna drive. Né?
E que certamente, pelo menos para esse momento, é uma alternativa.
É uma alternativa viável e até porque, assim, como já houve também outras ações do INSS na busca de tentar facilitar, não se exigindo mais, por exemplo, documentos autenticados. Sim. Antigamente, a gente obrigatoriamente tinha muitos processos parados por conta dessa falta de autenticação de documentos. E aí, a partir de um decreto que houve há algumas semanas, essa autenticação está sendo dispensada. Então, isso vai facilitar com que as pessoas não precisem se deslocar ao INSS para fazer autenticação ou fazer autenticação em cartório.
Já fechou 100 dias sem atividade lá?
Já, nós estamos fechados desde o dia... Aqui nós fechamos no dia 20, na verdade.
De 20 março?
De março.
Então, mais de 100 dias, a gente imagina o que não deve ter de trabalho acumulado.
Assim, houve, em relação à questão de concessão, né, que já estava numa fila fora do nosso controle, que já estava nas filas das gerências, da superintendência, até se há uma maior produtividade em relação às concessões, às resoluções dos processos. Mas tem aquela questão de pessoas que às vezes estavam acostumadas a ir na agência, né, e gostariam de um atendimento presencial, mas infelizmente esse a gente não vai conseguir realizar.
Até tem algumas perguntas chegando aqui para nós, Geisa, e é bom que o pessoal tire essas dúvidas neste momento. Sim. Bom dia, Paulo, gostaria de saber da prova de vida, já dá para fazer ou não?
Essa é uma pergunta bastante recorrente que a gente sempre recebe também no plantão, né, do WhatsApp. A prova de vida, ela pode ser realizada e ela é realizada nos bancos, mas como a situação dos bancos também está um tantinho complicada, né? O que acontece? A prova de vida, ela pode ser realizada? Pode, se o banco estiver fazendo essa prova de vida, né? O que foi semana passada autorizado, a partir do dia 27, é que as pessoas que não tinham procuradores, né, nos benefícios e tinham mais de 60 anos, o banco poderia fazer essa prova de vida só com a procuração. Né? Porque antigamente, necessariamente, a gente tinha que ter um procurador cadastrado no benefício para que esse procurador pudesse fazer a prova de vida no banco. Agora, se autorizou que para os titulares de benefícios maiores de 60 anos, esse procurador não precisa estar cadastrado. Então, se alguém com mais de 60 anos precisa fazer a prova de vida e constitui um procurador, esse procurador, mesmo sem estar no benefício, lá nos nossos cadastros, ele pode se dirigir ao banco e fazer a prova de vida com a procuração. Mas também se depende da logística do próprio banco.
E esse sistema de deixar os envelopes lá, ele serve para toda a região?
Para toda a região, para todos os benefícios. Inclusive, se a pessoa está aqui na nossa região, mas tem um benefício que está sendo analisado em outro lugar, em outro estado, ela pode deixar os documentos aqui, que eles vão ser inseridos e vão ser colocados no processo dela pelo sistema.
Bom dia, em questão do requerimento que já está em análise, quantos dias leva para sair o resultado?
Essa é uma pergunta que também as pessoas fazem bastante. Como nós não temos, sobre a nossa responsabilidade, processos de todo lugar aqui. O que acontece é que esses processos, eles dependem de estar numa fila, de serem puxados, como a gente diz, por um servidor, e esse servidor fazer a análise. O normal e o que a gente gostaria é que isso acontecesse em menos de 30 dias.
Exato.
Mas, infelizmente, por conta da demanda, também por conta da falta de servidores, que nós temos há vários períodos perdendo servidores para aposentadoria e por outros afastamentos, a gente fica com o pessoal reduzido. E aí, então, isso, a tendência é que talvez isso demore um pouco mais do que esses 30 dias. E, normalmente, a gente gostaria que acontecesse.
E a gente sabe, Geise, que é difícil fazer qualquer tipo de previsão neste momento, né?
Isso, a gente não tem realmente como prever. Às vezes, um benefício sai mais rápido porque ele está numa com toda a documentação ali disponível, né? A partir do momento que o servidor pega esse processo, ele consegue fazer tudo aquilo. Mas se, de repente, entrar para uma exigência, né, aí vai ter que aguardar que essa exigência seja retornada para que ele possa concluir.
Geisa, e externamente a situação é essa? E internamente, como é que está o trabalho?
O trabalho, nós aqui na agência temos 6 servidores. Né? Na verdade, 7, mas uma está afastada por auxílio maternidade. É, a nossa equipe, além de ser reduzida, ela também tem algumas questões como estar inserida no grupo de risco.
Certo.
Então, apesar disso, todos estão no home office, todos estão trabalhando em casa, fazendo análise de benefícios, né, para tentar, para que a gente também não para. A gente, desde o que fechou, nós estamos trabalhando e fazendo as concessões.
É importante essa questão aí. Bom dia. Ainda tenho dúvidas. Liguei para o Banrisul e disseram que a prova de vida estava suspensa.
Sim, todas as ações ou todos os procedimentos que necessitam da interação INSS e segurado, aqueles processos que precisam...
Vou pedir para te puxar o microfone um pouquinho.
Tá. Aí. Okay. Todos aqueles processos que precisam da interação, precisam de renovação. Então, seriam o quê? Seria a própria prova de vida, a inserção de renovação de procuradores a cada ano, a inserção de documentos que são necessários para alguns benefícios, como auxílio-reclusão, a pessoa, quando ela tem que ter um representante legal nesse benefício, todos esses procedimentos estão suspensos por conta do fechamento das agências e também da impossibilidade de alguns bancos realizarem isso. Mas se a pessoa conseguir fazer, através dos canais remotos, isso pode ser feito. Eles estão suspensos, nenhum benefício vai ser cessado, suspenso, pela falta da realização do procedimento.
E as agências, esse atendimento, esse processo presencial realmente...
Está bem prejudicado,
né? Muito prejudicado.
Mesmo aqueles bancos que têm os agendamentos, eles não estão dando
conta.
Vazão.
O Banrisul, por exemplo, chegou a conceder uma entrevista aqui dizendo que passa de 30 dias a questão
isso,
do agendamento.
Os agendamentos.
Né? Quem entrou com recurso o ano passado e ainda não foi chamado, por quê, o que está acontecendo e qual é a perspectiva para esse ouvinte?
A questão do recurso ela é uma situação bem mais complicada até do que os processos de análise inicial. Uhum. Porque o recurso ele tem uma fila própria, da mesma forma que os benefícios têm a sua fila, os recursos também têm uma fila própria. Mas a prioridade, nesse primeiro momento, seria para a concessão dos benefícios iniciais. Uhum. Entretanto, já há alguns meses, ali depois do fechamento, nós também tivemos um aceleramento na análise de recursos, porque muitos dos servidores que estavam no atendimento presencial das agências, com a pandemia, foram direcionados para outras áreas, para a concessão e também para a questão do recurso. Infelizmente, é uma questão de se aguardar que esse recurso seja analisado.
Com certeza. Mais alguma orientação para a população?
Bom, a gente gostaria de que as pessoas que estão aguardando algum tipo de resposta do INSS tentem entrar em contato com os canais remotos, pelo 135, pelo site, para tentar verificar o que está acontecendo com o seu benefício. Porque às vezes as pessoas, eu estou aguardando aquela resposta, mas às vezes nós também estamos aguardando que o segurado nos dê um documento, falta alguma coisa, então que se essa resposta vier, com certeza o benefício dele vai ser mais rapidamente resolvido.
Interessante. Então, pessoal, vão aí acompanhando, vão monitorando e agora essa possibilidade de deixar os documentos aí nesse sistema aí drive-thru, né? E que daqui a pouco dá a possibilidade de encaminhando a documentação.
Isso. As pessoas também podem, né, tentar se certificar daquilo que é necessário, porque o que estiver lá nós vamos digitalizar. Se caso falte alguma coisa, o servidor vai novamente colocar aquilo em exigência.
Certo.
Né? Se der para resolver, ele vai resolver,
vai
com certeza.
Tá bom. Geisa, obrigado pela participação.
Obrigada.
Viu? Bom trabalho lá para vocês.
Obrigado.
A Geisa Paiva da Silva é gerente do INSS de Lagoa Vermelha, falando sobre essa alternativa para receber a documentação, agilizar a análise durante esse período da pandemia, tá bom, gente? Essa matéria, posteriormente, para quem não acompanhou na íntegra, vai estar no nosso site. 7h53, eu confirmo, 7h53, chegamos a 11 graus neste momento, a temperatura, uma manhã bem linda aí de segunda-feira para começar a semana e começar verdadeiramente o mês. Nós voltamos já.
Itália Supermercado e o show de ofertas, confira. Papel higiênico fofinho, leve 16 e pague 15, 60 metros, 13,99. Bebida Nestlé, 540 gramas, 3,79. Chocolate Neubauer, 100 gramas, 3,99.